A hora de comprar é agora. Smartphones, refrigeradores, televisores, colchões, estofados, móveis e muito mais. Aniversário Lojas Benoit. Mais de 250 lojas no sul do país para você aproveitar. Localize a loja mais próxima. Benoit.com.br.
Temática. O que acontece é assunto.
11 horas e 22 minutos, 21 graus de temperatura nesta quarta-feira aqui em Lagoa Vermelha. E nós estamos recebendo agora aqui no Temática e nós vamos falar de um assunto importantíssimo, principalmente para quem está buscando essa tão falada qualificação profissional. A retomada dos cursos presenciais do programa Escola do Fazer em Lagoa Vermelha. Nós estamos recebendo aqui o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Lucas Mota, a quem nós já cumprimentamos nessa manhã. Lucas, bom dia.
Muito bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. É um prazer estar aqui acompanhado da Gislaine, representando a Ação Social, para que nós possamos trazer boas notícias para a comunidade, essa retomada da Escola do Fazer no município.
E também conosco a assistente social, que trabalha junto ao Centro de Referência em Assistência Social, ao CRAS do nosso município, a Gislaine Hoffmann. Gislaine, um prazer recebê-la, bom dia.
Bom dia.
Muito bem, Lucas. Então, chegou aquele momento de uma retomada dos cursos presenciais da Escola do Fazer. Como é que está organizada esta retomada presencial?
Exatamente, Rudimar. Nós viemos para divulgar para a comunidade essa retomada das atividades presenciais da Escola do Fazer em função do período que nós vivemos. Já foi noticiado aqui nos microfones da tua rádio a retomada das atividades escolares, né, das aulas. Então, nós entendemos e nos organizamos nesta parte para que, de imediato, já também pudéssemos retomar todos os cursos de capacitação e qualificação para a comunidade de Lagoa Vermelha, em especial aquelas pessoas, né, aqueles cidadãos assistidos pelo CRAS. Por quê? Nós fizemos essa parceria, que é uma política de governo, da administração. A Escola do Fazer não pertence a uma secretaria ou outra. As intervenções ocorrerão de forma articulada, conforme nós conversávamos aqui fora do ar, para que nós possamos trazer cursos de qualificação para o cidadão e que ele possa, de imediato, se buscar entender dessa forma a sua autonomia, por exemplo, na abertura do MEI. Né? Nós temos já organizado, nós estamos há praticamente 30, 60 dias nos organizando com todas essas questões, com o quadro técnico do CRAS, para que nós pudéssemos aí entender de que forma pudéssemos fazer. Assim, buscando parceiros e iniciativas para que o cidadão possa se qualificar, possa formalizar a sua empresa, buscar a sua autonomia e, posteriormente, buscar uma vaga no mercado de trabalho ou até mesmo poder prestar um serviço para a comunidade. Por isso, nós estamos anunciando com muita alegria a retomada dos cursos da Escola do Fazer de duas atividades, Rudimar. A primeira, que é técnicas básicas de cuidados com idosos e também técnicas básicas de manicure e pedicure, que são demandas que a comunidade tem, que nós percebemos com o quadro técnico do CRAS, são vagas que as pessoas procuram, muitas vezes procuram estes serviços e não há profissionais capacitados. Então, nós entendemos a necessidade e a demanda, então, nessa articulação de esforços, poder oferecer esses dois cursos de qualificação na nossa cidade.
Durante o período de pandemia, esses cursos vinham sendo feitos de forma online, quando possível ou não, Lucas?
Eu me recordo agora, com a tua pergunta, em meados de 2020, em abril de 2020, quando estive junto da equipe da Secretaria de Ação Social e Habitação, onde naquele momento a servidora Lucy Teles promoveu atividades online, né, de confecção de sabonete, confecção de ordenação de cuias, ou seja, aqueles enfeites das cuias, né? Então, nós fizemos algumas atividades pontuais online, só que, né, Rudimar, vamos ser sinceros. O online, ele saturou as pessoas, né? Nós estamos saturados dos online, porque chegou um momento que as próprias retomadas de forma organizada, é claro, com todos os cuidados de saúde dos eventos, das aulas, também propõem as nossas atividades de qualificação. Então, promovemos atividades, sim, pontuais, de forma online, mas agora nós estamos com muito afinco, com muito, muita dedicação para que esses cursos, de forma presencial, preservem a saúde daquelas pessoas que vão buscar essa qualificação, mas também que nós possamos aí, conforme o bom português, né, Rudimar? Seguir a vida.
Com
nós,
certeza.
Nós precisamos seguir em frente aí, buscando uma melhor qualidade de vida para a nossa população, com todos os resguardos, é claro, de saúde.
Gislaine, como é que é a participação do CRAS, do Centro de Referência em Assistência Social, dentro desses cursos do programa da Escola do Fazer?
Então, como o Lucas trouxe, né, nós estamos há um longo período fazendo esse planejamento e são demandas que a gente percebe diariamente nos nossos atendimentos. Porque o pessoal tem buscado muito, né, essa questão da qualificação para o trabalho e pessoas também que não encontram outras alternativas senão essas que são oferecidas pelo poder público, né? Então, o CRAS entra com essa importante parceria pensando que as pessoas podem se empoderar um pouco mais, podem buscar se potencializar, enfim, e se inserir de forma super qualificada no mercado de trabalho, né? Junto a essa formação técnica, também vai ter a participação da equipe do CRAS, de psicólogo e assistente social, que vai fazer o acompanhamento, no sentido de que, bom, é importante que as pessoas façam essa participação e se reconheçam nesse espaço, né? Que desenvolva uma confiança no seu próprio potencial, enfim, e acreditem em si mesmas, né? Além do mais, a gente vai trazer, então, a construção de que, bom, é importante formalizar também esses espaços de trabalho. Aí entra a importante parceria que se constrói com o desenvolvimento econômico, né? Porque a médio e longo prazo, as pessoas precisam ser reconhecidas com seus direitos trabalhistas. Então, essa é a importante parceria, né? Principalmente também ao público-alvo. A gente recebe lá no CRAS muitas pessoas que, inclusive, falta informação, mas tem o desejo, tem a vontade e falta oportunidade. Então, aqui a gente está trazendo oportunidade.
Quanto para o curso básico de técnicas para cuidador de idosos e manicure e pedicure, tem um limite de vagas para cada um dos cursos, Lucas?
Sim, nós temos para manicure e pedicure, até vou aproveitar a questão da escolaridade e a idade mínima também para falar os critérios.
Os requisitos para cada curso.
E por que esses critérios, Rudimar e o ouvinte também, para que nos entenda, em função da certificação. Isso faz parte de uma questão que o próprio SENAC, que vai proporcionar essa compatibilização de referência, de qualificação, para que nós possamos cumprir esses requisitos e a pessoa possa estar certificada. Então, o curso Técnicas Básicas de Manicure e Pedicure, a escolaridade é o ensino fundamental completo, com idade mínima de 16 anos, e serão 20 vagas para a turma. E também o curso de cuidados com idosos, vão ser 25 vagas, também ensino fundamental completo, com a idade mínima de 18 anos. Nós vimos, inclusive, percorrendo aí as redes sociais, nós sempre percebemos que precisamos, por vezes, de algum familiar idoso que está no hospital, aquele acompanhamento da pessoa, os cuidados na própria nossa casa, algum acompanhamento, alguma tratativa de saúde, por exemplo, em Passo Fundo, alguma especialidade. Nós percebemos essa necessidade, essa demanda. Por isso que esses cursos, eles foram escolhidos com muito cuidado, em função da demanda que as pessoas nos procuraram, acabaram relatando. Nós também buscamos aí informações de qual a necessidade nesse momento e por que enfatizar isso, Rudimar Galvão. Porque nós estamos num período não só de retomada econômica, mas nós tivemos uma retenção emocional muito grande. Então, nós estamos buscando uma convivência melhor entre as pessoas. O cuidado com o idoso já é um serviço que é feito pelas equipes técnicas do CRAS em relação ao fortalecimento de vínculos, em relação ao fortalecimento dos vínculos familiares com esses idosos, situações de abandono. Por isso, essa articulação para que nós possamos ter maior efetividade. E as pessoas que farão o curso poderão ter aí até uma inserção inicial das meninas da equipe técnica do CRAS para um acompanhamento, né? As pessoas, elas vão estar qualificadas e também vão ter a percepção das necessidades da sociedade da Lagoa Vermelha.
E as pessoas que têm interesse em fazer, qual é a orientação para elas? O que elas podem fazer a partir de agora para buscar a sua vaga e se qualificar?
É importante pontuar, Rudy, que esses cursos são gratuitos, né?
Sim.
E que está incluso todos os materiais, inclusive de manicure e pedicure, né? Que às vezes o pessoal tem o desejo, mas não tem condições para fazer um investimento financeiro dos materiais, né? Então teve essa preocupação também.
Que facilita muito, né?
Sem dúvidas. Uhum. Em relação... Desculpa a tua pergunta.
A pergunta era onde as pessoas podem manifestar o interesse em participar, fazer a sua inscrição, enfim.
Então, nós pensamos em duas vias, né? Primeiro, a via online, né? Que já está bastante democratizada, né? Então, existe um link que vai ser divulgado nas redes sociais do CRAS, né? Da Prefeitura e as redes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E também presencialmente. O CRAS está disponível, então. As meninas lá no CRAS, a Vera e a Rose, vão estar dando esse suporte, né? Para as pessoas que não conseguem fazer ou se sentem inseguras em realizarem. Entretanto, também as pessoas que têm o desejo de fazer sozinhos, né? E que não têm onde acessar, também o CRAS está com o computador lá disponível para que esse pessoal busque esse espaço e faça sua inscrição. Também ficamos à disposição no sentido de esclarecer dúvidas em questões, né, que podem surgir. Questões de horário, questões de como vai funcionar, enfim, né? A gente fica abertos e disponíveis para esclarecer.
As aulas serão realizadas durante o dia ou durante a noite, Gislaine?
As aulas serão durante a noite, né? A gente fez um planejamento também na questão de horários, quais horários seriam melhor, pensando em não ser muito cedo, também não ser muito tarde, né? Então, ficaram os cursos de manicure e pedicure nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 18 às 21h. E os cuidados básicos com idosos, então ele vai ser um curso um pouco mais prolongado, né? Então ele vai se estender para o ano que vem, né? Não é um curso que se encerra nesse ano. E ele foi pensado para que nesse ano aconteça nas terças e quintas, também no horário das 18 às 21h. Às 21h, eu tô falando 21h. O espaço, então, vai ser na Casa da Cultura, né, Lucas?
Correto. No saguão inferior da Casa da Cultura, para a gente manter os espaçamentos e todos os cuidados.
E ali dá para comportar, com certeza. Gislaine, você que trabalha no Centro de Referência em Assistência Social, tem propriedade para me dizer qual é a importância da qualificação na área que for, no momento em que a pessoa busca um trabalho, ou aquela pessoa que ainda não ingressou no mercado de trabalho, ou aquela pessoa que está fora do mercado de trabalho e precisa buscar. Como é que você vê a importância dessa qualificação para essa inserção no mercado?
Olha, sem dúvidas, a qualificação traz segurança. E quando nós estamos seguros naquilo que nós fazemos, a gente faz com mais vontade e mais desejo, né? Então, assim, a inserção no mercado de trabalho vem com uma via de que constrói autonomia, constrói responsabilidade, constrói rotina, né? Então, as pessoas acabam desenvolvendo uma confiança, e a gente tenta pensar que a vida acontece além dos benefícios eventuais que o CRAS disponibiliza, né? Bom, é importante, eventualmente, o benefício de cesta básica, por exemplo? Claro, sem dúvidas, às vezes se faz necessário. Mas a vida acontece muito além disso. A gente tem lazer, a gente tem se sentir bem, a gente tem comprar coisas para se satisfazer, enfim, né? Então, o mercado de trabalho hoje é o que traz isso, né? É o que traz segurança afetiva, emocional, financeira, né? Então, a gente pensa nisso, em que o mercado de trabalho e a qualificação para ele tragam muitas oportunidades para o nosso público.
Os ouvintes perguntando, é aberto para quem quiser participar e quando que começa?
Então, é aberto para quem quiser participar, tá? A gente elencou alguns critérios como prioridade. Seriam, então, pessoas que têm cadastro único, né? Que é o cadastro único de programas sociais, que é feito ali na Secretaria de Ação Social. É importante informar que é o mesmo cadastro que se faz para o Bolsa Família. Muitas Sim. pessoas não têm conhecimento, mas é o mesmo cadastro, tá? Também que as pessoal que são de núcleos familiares, que possuem o BPC, como via de acesso à renda, né? Também pensamos em dar prioridade às pessoas que... Mães adolescentes, né? E pessoas que vivenciaram um processo de desacolhimento institucional. É importante pontuar que todos esses critérios, eles são pré-estabelecidos, né? Entretanto, se não atingidas vagas disponíveis, é aberta ao público geral. E também, se excedidas as vagas, né, a gente vai fazer um sorteio.
Para que possa, então, ser justo na hora de fazer a distribuição do número de vagas.
Exatamente.
Lucas, são esses dois para esse ano, porque estamos na reta final do ano, né? São esses dois para esse ano e já existe uma programação aí definida ou está em organização para 2022?
A Secretaria do Desenvolvimento Econômico, ela tem um papel fundamental a respeito de construir pontes. E essas pontes, elas já estão sendo construídas com todo o Sistema S, e cito aqui o SEBRAE, SENAI, SENAC, SESI, as entidades representativas do comércio, da indústria, dos serviços, do agronegócio, para que nós possamos instituir um cronograma de 2022 ainda neste ano. Então, posteriormente, nós vamos estar divulgando aqui nos microfones da tua Rádio Cacique, com certeza, uma parceria aí de continuidade de projetos que esse ano já foram um sucesso e com certeza serão. Cito aqui até o projeto Querer, o Qualificar, que foram inserções de qualificação pessoal e profissional no polo moveleiro, né, no próprio setor industrial. Agora nós estamos aqui com essas capacitações, principalmente de prestação de serviços. Então nós estamos pontuando e organizando 2022 para que nós tenhamos um cronograma que atenda os diversos setores da cadeia produtiva. É claro que a retomada econômica, que nós falamos bastante por aqui com essas ações, ela vai acontecer de forma mais singela, a passos mais curtos. Nós tivemos aí a pandemia de forma galopante, né? Ela veio e instituiu processos e mudanças de ações da administração para que nós pudéssemos nos adaptar. Então, nós estamos pensando os cursos para que atendam necessidades e demandas, para que a retomada econômica seja de forma segura e muito tranquila. Por vezes, cito o exemplo aqui, se tu me permite, Rudimar, até o próprio Lagoa Sem Juro, né, que é um programa que subsidia os juros remuneratórios das operações de crédito para os empreendedores locais, e nós tomamos o cuidado de prover uma capacitação junto ao SEBRAE para que não houvesse o endividamento desse empreendedor. Então, nós temos que atuar com muita responsabilidade nessas ações. Então, sim, já existe um cronograma para 2022, nós estamos nos alinhamentos finais e com certeza vamos estar aqui divulgando na sequência o teu programa, que tem uma audiência muito significativa da nossa comunidade.
Muito bem. A título de orientações gerais relacionadas a esses dois cursos, algo mais gostaria de destacar, Gislaine?
Quero pontuar que o curso de manicure e pedicure, né, ele tem idade mínima de 16 anos, então é uma idade escolar. Então, a gente vai exigir que, para participação nesses cursos, se tenha frequência mínima escolar, tá? Uma questão de responsabilidade consigo mesmo, né? Porque hoje a escola é, sim, uma via também de qualificação e preparação para o mercado de trabalho e para a cidadania, né? Exercício da cidadania. Quero pontuar, então, que o pessoal que está ouvindo, se não faz parte do seu núcleo familiar, as pessoas que poderiam se inserir nesses cursos, possivelmente tem alguém que conheça, né, que talvez teria interesse. Então, a gente pede a colaboração do público em geral nessa divulgação, né, e acredito que informação, quanto mais pessoas ficarem sabendo, melhor vai ser para a sociedade lagoense, né.
Muito bem. Obrigado, Gislaine, pela tua participação. Bom trabalho. Conta aí sempre conosco.
Muito obrigada. Igualmente do CRAS.
Muito bem. Lucas, também estamos sempre à disposição. Quando for notícia boa, melhor ainda, né?
Muito obrigado, Rudimar, pelo espaço. Enfatizar, como muito bem a Gislaine disse, cursos, retomada de cursos da Escola do Fazer de forma presencial, gratuita e que atende demandas e necessidades da comunidade lagoense. Muito obrigado.
Está aí, ouvintes, a participação do Lucas Mota, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Lagoa Vermelha, e da Gislaine Hoffmann, que é assistente social. Gislaine.
Eu só quero pontuar de que o CRAS, então, ele está sem acesso ao WhatsApp. A população tem recebido esse número como uma via de acesso ao CRAS, né? Então, a gente está sem o número de celular até então e sem o WhatsApp. Vamos pontuar que o pessoal que não tem acesso à rede telefônica, então, pode estar nos chamando no Facebook, que a gente vai encontrar aí uma via de facilitar essa comunicação.
Muito bem. Vamos para o intervalo. Na sequência, a gente volta com o nosso temática de hoje.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Cantina Romã orgulha-se de fazer parte da excelente gastronomia lagoense. Ambiente familiar e acolhedor. Venha se divertir. As melhores lembranças são feitas de boa comida, bons amigos e grandes momentos. Cantina Romã. Simplicidade com qualidade. BR-285, saída para Passo Fundo.
O último descontão do ano na Loja Por Menos, em 12 vezes sem juros e o primeiro pagamento só para janeiro de 2022. Pano de Copa, R$ 4,49. Chinelo feminino ou masculino, R$ 19,99.
Lagoa Vermelha ganha uma nova profissional na área da odontologia. Doutora Gabriele Leite.